A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde, tô eu olhando aqui o estúdio. Aí a luzinha acendeu e não destacou, tá vendo? Aí só o Pablo olhando pra mim, esperando. Boa tarde, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, internauta da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, você que faz parte do Clube da Fraternidade. E é você que contribui para que a Rádio Rio de Janeiro esteja no ar. Ah, desculpe, eu esqueci. Mas como todo mundo já sabe, o que, que seria de nós na frente das câmeras se não fosse esse pessoal incrível atrás delas? Os profissionais da Rádio Rio de Janeiro são nota mil, tá, gente? Não se esqueçam disso nunca. São eles que fazem acontecer. Carinho e gratidão para todos eles. Mas sim, Clube da Fraternidade é fundamental. Se você ainda não sabe o que é, ou se você ainda não faz parte, procure saber. Uma das formas é acessar a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriojanero.digital. E ali, uma das abinhas, uma, duas, três, a quarta, está escrito lá bem grandão, Clube da Fraternidade. Você clicou ali, você vai saber tudo o que você precisa. Mas você também pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, específico para o Grupo da Fraternidade, para o Clube da Fraternidade. 21-3386-1422, ok? Oi, Pablo.
Boa tarde,
gratidão de novo. Gente, hoje nós falaremos sobre um assunto assim, talvez delicado para muitos. O nosso convidado está a caminho, daqui a pouquinho vai chegar. Ele falou com 3 minutos de atraso, então 3 minutos está assim na lata, daqui a pouco ele está aí. Nós estaremos recebendo hoje o Breno Araújo. Daqui a pouco ele estará aí. E ele vai falar sobre a questão da mentira na família. Existe mentira boa? O que é que você acha? Participe através do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não salvou, salve, porque o telefone é 21 98486 7633. E falando nele, olha que ele chegou na hora. E não é mentira, tá vendo? Seja muito, muito bem-vindo, Breno.
Boa tarde. Tudo bem, ouvintes? Tudo bem, Ceira?
Agora é melhor. Todo mundo ficou mais feliz ao lhe ver.
Meu Deus, estava ruim mesmo, então.
Não, que horror. Mas é porque faz falta, ainda mais uma cadeira vazia.
Ah, sim. Pois é, não, mas é porque hoje a gente ia falar sobre o tema da mentira e eu falei para você que ia chegar na hora, falei que viria. Então,
tá vendo?
Então, a gente faz ao vivo aqui.
Não foi mentira.
Pelo menos isso,
foi,
né?
Bom, tá vendo?
Pelo menos isso, que
mas
bom.
Mas estamos aqui falando que eles podem participar, dar opinião, compartilhar experiência através do WhatsApp da rádio, 21. Você sabe de qual?
Ah, de jeito nenhum, ainda mais numa correria dessa.
98486-7633. Envie a sua mensagem pelo WhatsApp que nós a leremos aqui. E se você quiser nos ver e ver que não é mentira, estamos aqui ambos, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriojanero.digital. E aí lá no alto tem buscar, ouça e assista. Clicou no assista, você vai nos ver ao vivo e colorido.
Que bom.
Tá vendo? Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Muito, né? Gratidão.
Ufa, mas é um prazer. É um prazer sempre. É uma boa corrida.
Sempre, uma boa causa. Mas então, nós estamos falando sobre a mentira. Ai, o que é mentira na nossa vida?
Parte integrante da nossa existência, né? Eu estava pensando muito sobre isso, desde que você me propôs a discussão, eu vinha pensando muito sobre isso, e a gente tem várias perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos sobre esse assunto.
Sim. Né?
Nós acabamos muitas vezes nos acostumando com a mentira. Nós mentimos para nós mesmos, muitas vezes.
É verdade.
E a gente nem sente que está mentindo.
Uhum.
Por exemplo, quando nós vamos aos centros espíritas.
Oh!
Para começar logo uma bomba dessa,
nossa,
né?
Nossa!
Muitas vezes, quando nós estamos lá diante de Jesus, nós estamos mentindo para nós mesmos, porque muitas vezes, depois de sairmos dali, quando nós formos provados naquilo que é importante para nós, que demonstremos que seguimos Jesus, nós não estaremos dispostos a fazer. Agora, é uma mentira consciente? Não.
Pois é.
Não.
Mas aí eu não acho que chega assim a ser uma mentira exatamente. Porque quando a gente está no centro, a gente vai assim normalmente para aprender, né? Para nos esforçar. E eu acho que nós temos consciência que nós não somos discípulos praticantes dos ensinamentos de Jesus.
Ah,
nós
sim.
Nos esforçamos.
Uhum.
E quando você fala mentira faz parte, faz, tá, gente? Não fique triste, não faz. Mas por causa do nosso grau evolutivo.
Ah, sim.
Porque a gente está lá na rasteirinha, tá? Segundo degrauzinho.
E é nesse ponto que eu queria chegar, né? Eu acho que muitos de nós já conseguimos essa consciência de que nós somos seres que precisamos evoluir e que nós vamos passar por contradições em relação ao que nós estudamos, a quem nós seguimos e a nossa prática do dia a dia.
Sim.
Isso aí nós vamos passar. Mas quando nós temos essa consciência do esforço feito para a melhoria, que é o que o Evangelho fala como sendo o sarrafo para nossa, para medir o nosso esforço, né? Para medir a nossa possibilidade de alcançarmos um ponto de felicidade depois do desencarne, né? Nós temos lá o esforço como sendo a régua. Mas quantas vezes no passado, talvez muitos no presente ainda façam isso, né? Ainda façam essa visita ao templo religioso somente para ficar de bem com Deus, somente para dizer assim, olha, eu estou aqui, né? Mas é algo a ser vencido.
Pois é, mas aí complica, né? Quando a gente acredita que a gente venceu algo, né? Quer dizer, eu não grito mais. Eu consegui me controlar ao ponto de, mesmo quando eu perco o controle, eu não elevo minha voz. E você acredita realmente naquilo? Você não está mentindo?
Não.
Mas acontece alguma coisa e você grita!
Uhum.
Entende? Quer dizer, em alguns momentos, você não está se enganando. Você realmente se esforçou.
Isso.
E pode passar meses e anos sem fazer aquilo conscientemente.
Isso é o válido.
É. A gente fala que a gente muda o hábito. Primeiro a gente precisa ter consciência que a gente quer mudar. Quer dizer,
claro.
Decidir que a gente quer mudar. A gente muda o hábito quando a gente tem disciplina, a gente se esforça realmente para fazer diferente o que a gente fazia de outra forma antes. E mudou quando eu não paro para pensar. Eu já faço automaticamente. Aí eu consegui mudar. Mas isso não significa que a gente... Apesar da gente não regredir, tá, gente? Isso não significa que, de repente, em determinado momento, a gente cometa esse equívoco.
É. A gente vai cometer equívocos. É natural do processo de evolução, né? Um processo de evolução...
Né?
O processo de aprendizado, o processo de crescimento sem erro não existe.
Pois é.
O orgulho, muitas vezes, quer fazer com que acreditemos que existe. Mas não. O erro é parte. Mas quando esse erro é intencional...
E aí sim.
Aí a gente está mentindo.
Aí você está falando a linguagem.
Exato. O erro que acontece não deliberadamente, o erro que acontece com a intenção de acertar...
Perfeito.
Não vai ter um peso grande para nós.
Mas o que você está abrindo uma brecha é que existe mentira boa?
Não.
Ah, tá.
Mas aí, olha só, a gente estava discutindo justamente isso, né? O termo que você colocou. Mas isso não é mentira, não é?
Não, mas pois é. Uma coisa é o que o pessoal entende como mentira boa ou mentira branca, né? E a gente, assim, a gente tá falando, né, gente, de uma casa que você frequenta. Qualquer lugar que você frequente, seja trabalho, seja estudo, e seja numa casa que normalmente você está lá para aprender, ou é voluntário, se for voluntário, parabéns, porque trabalha tudo, e a casa precisa, qualquer casa precisa de voluntário, ou não funciona. Mas as pessoas, a gente até já falou aqui sobre isso, né? Porque nós sabemos, graças à doutrina, que quando a gente desencarna, quando a gente deixa o corpo que pui, que desgasta, a gente não muda.
Não.
Então a gente continua do jeitinho que a gente era.
Sim.
Então, quer dizer, esperar que as pessoas, quando adentrem a casa espírita, virem santinho com a auréola e tudo, é querer demais.
É importante a gente diferenciar.
Pois é.
É importante a gente diferenciar. Porque nós vamos ser, vamos ser medidos pelas nossas intenções. Nada mais do que isso vai ser o nosso juiz. A nossa própria consciência nos julgará através das nossas intenções. E sempre que as nossas intenções forem a de fazer diferente, melhorar, e até mesmo não conseguindo, isso não representará um peso para nós, porque nós estaremos tentando.
Só que somos responsáveis por qualquer ação.
Sim.
Então, ao fazer algo que magoe ou fira o outro, é difícil ter uma boa intenção nisso, né? Mas quando você faz, você está machucando. E aí você tem que arcar com a consequência.
Mas
e se você está numa casa, por isso que a gente falou tanto também da questão da recepção da casa.
Uhum.
A recepção é importantíssima. Porque se a pessoa que entra pela primeira vez, e às vezes nem conhece o espiritismo, ela é maltratada, ela não é acolhida,
uhum,
às vezes é difícil ela voltar.
Então, aí é que a gente tem que pensar. Né? Aquele trabalhador, né, que está ali defendendo uma doutrina, que está ali se colocando na posição de uma pessoa acolhedora, de uma pessoa que tem que recepcionar o próximo, se ele não consegue atuar dessa forma, de uma certa forma ele está fazendo ali com que haja uma mentira da doutrina, né? Então ele está vendendo uma imagem que na verdade ele não consegue praticar, ainda que se esforce.
Mas você tocou num ponto importantíssimo. Isso é um alerta para cada um, gente, para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo e para quem vocês puderem falar com. Porque quando a pessoa aceita ser voluntária em uma casa, não é ela. Ela está representando a casa.
É, exatamente.
Né? Porque a mágoa, a decepção não vai em cima dela.
Uhum.
Vai em cima da casa. E a pessoa deixa de frequentar.
Sim.
Isso é muito danoso.
A gente está falando de mentira branca, né? E a gente acabou começando até a pintar as mentiras de cores para que a gente pudesse aceitá-las de uma certa forma, né? Então,
ao invés de
combatê-la, a gente pintou a mentira de branco e passou a dizer que mentirinha branca pode e etc, etc. Mas qual é o conceito de mentira branca? É aquela mentira que você faz, que você conta para o bem? Não existe.
Mas aí a gente vai para o X da questão. Porque a proposta é mentira na família.
Ótimo.
Nós
então
começamos. Não que assim a casa que a gente frequente, as pessoas que a gente conhece, não seja uma família. Como é que a Rádio Rio de Janeiro é uma grande família? Uhum. Mas a gente está falando especificamente da família.
Isso. Então vamos.
E às vezes acontecem mentiras dentro da família.
Muitas. Em vários papéis. Né? A gente. Hoje, a gente vive numa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, em vários países, a gente já vive numa sociedade onde existe a possibilidade de você negociar a sua forma de relacionamento com o seu parceiro, a sua parceira. Então, quando você adentra uma relação e você declara àquela pessoa que você vai manter uma relação monogâmica com ela e você não o faz, isso é uma mentira deliberada. Hoje em dia, nós temos a possibilidade, né? Há vários e vários casais que relatam que possuem um tipo de relacionamento voltado para uma relação aberta. Eles chamam de relação aberta. E isso é um acordo feito entre o casal. Discutível ou não, se é bom ou se não é, não é esse o meu ponto. Eu também não quero entrar em julgamentos. Eu quero entrar no seguinte, já que estamos falando sobre mentira, se você não é uma pessoa que se sente capaz de ter uma relação única com uma pessoa, não o faça, porque você estará incorrendo em mentira.
Ok.
E você precisará desta mentira como sustentáculo do seu relacionamento.
Importantíssimo, né? O que ele traz é uma questão muito séria, muito grave, porque muitos relacionamentos terminam por conta de mentiras desse nível.
Muitos, muitos.
Mas
a tal da traição, né?
É, a tal da traição. Que, aliás, hoje surgiu até no grupo de luto.
Então.
Acontece, tá? Porque luto não é só desencarne.
Então, assim, hoje, como a gente vive numa sociedade mais aberta, né? Que tal você buscar uma pessoa que tenha o mesmo anseio que você? Se você é aquele contrato que se faz, né? O contrato da relação, o contrato não assinado, não no papel, mas o contrato moral que se faz.
Exatamente, que é o que pesa.
É o contrato moral que faz, né? Você tem um tipo de relação, você gostaria de ter um tipo de relação que não é exclusiva com o seu parceiro? Então você abra isso e pergunte, você aceita isso? Você também gostaria disso? E sigam em frente. Agora, você ter uma promessa, você ter um compromisso, um acordo de relação monogâmica e não cumprir, aí realmente você precisa de muitas e muitas mentiras para sustentar isso.
Mas tem um detalhe importantíssimo dentro do que você falou, que você está trazendo. Gente, por maior que seja paixão, né? Paixão, o pessoal fala assim, cegou tudo, né? Aquele momento assim, do namoro, da conquista, né? Tantas flores em que as pessoas falam assim, ai, cega tudo, só vê o melhor no outro. Mas antes de assumir qualquer compromisso, o ideal é essa conversa, esse diálogo aberto, franco, sincero, sem agressividade. Quer dizer, não adianta você, mesmo sem intenção, estar passando uma coisa que você não é. Né? Então, o ideal, por mais que você goste e por mais que você tenha receio de perder, lembre-se, o relacionamento está começando, você não tem nada para perder. Aliás, ninguém pertence a ninguém. Mas se você tiver uma comunicação sincera, se você falar exatamente o que você pensa, aí não vai criar isso.
Não teremos o problema no futuro de ter que sustentar tudo isso com uma rede de mentiras. Né? Tem uma frase clássica que diz que para você sustentar uma mentira, muitas outras são necessárias. A verdade é aquilo e pronto. A verdade sempre virá à sua memória. Então você sempre que for questionado, sempre que for perguntado sobre determinada questão, você dirá, a verdade é essa. Né? É mais ou menos como se eu chegasse em casa hoje e alguém me perguntasse aonde você estava e eu dissesse, estava na Rádio Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Então, esse é o fato, essa é a verdade. Tá? Agora, quando eu preciso dizer que eu estou em algum lugar que eu não estou para que eu possa justificar a minha ausência para alguém, futuramente eu posso me contradizer. E eu vou ter um estresse enorme para manter, para lembrar que naquele dia eu contei aquela mentira para sustentar um algo que eu fiz que não era acordado.
Né? E aí vem uma coisa muito séria, porque ao ser pego na mentira, não é só decepcionar a outra pessoa, seja ela quem for, mas é a perda da confiança.
E isso para você reconquistar é muito difícil, não adianta, porque não é pela força.
Com certeza absoluta. Então, assim, você falar uma coisa e fazer outra é complicado.
E então essa é a primeira, é o primeiro pilar da construção de uma família segura. Né? Talvez o primeiro pilar da construção dessa família seja justamente a negociação, o contrato. Perfeito. De união. Né? Hoje em dia a gente fala tanto em união estável, né? Então, o contrato moral, perdão, de união estável engloba essa cláusula. Essa cláusula é fundamental, porque se o contrato, não só essa, a gente vai falar sobre outras aqui durante a nossa conversa, né? Mas se o contrato é feito em bases sólidas, não há por que ele vir a ruir futuramente, porque houve uma quebra de uma cláusula sem que o outro concordasse. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai também para uma segunda situação. Durante, eu não estou nem mais falando dessa questão da traição em relação com a traição conjugal especificamente, mas nós, junto com esse contrato de união, dizemos também para a pessoa que ela terá acesso à nossa realidade, à nossa vida, àquilo que nós praticamos no dia a dia, né? E aí, hoje em dia, nós temos vivido um momento muito interessante, porque cada vez mais cresce o número de casais que têm, de famílias, né, que têm a ruína da sua relação por causa de mentiras relacionadas à situação financeira. Então, por exemplo, uma das pessoas, um dos parceiros, né, porque muitas vezes as pessoas fazem um contrato de união, o contrato moral, né? No qual não há uma conta conjunta onde todo o dinheiro da família será depositado. Todo o salário que for ganho por um e por outro será depositado. Muitas vezes as pessoas falam, não, olha, eu pago isso, você paga aquilo, cada um administra as suas finanças. Ok. Em algumas situações, há aquela pessoa que não tem um controle financeiro muito organizado. Há aquela pessoa que não tem uma noção muito grande de como lidar com dinheiro, de como investir, de como poupar, de como guardar, de como gastar. E ela acaba se enrolando. E muitas vezes tenta encobrir essa situação do seu parceiro por uma questão de vergonha, por uma questão de orgulho, para não preocupar o parceiro, para não fazer com que aquela pessoa perca o sono, enfim, uma série de razões. E quando vai, um dia isso vai estourar, não tem jeito, porque vai virando uma bola de neve, vai acontecendo uma série de situações e em algum momento a pessoa vai receber uma ligação, vai receber uma carta de cobrança, vai receber alguma coisa que vai, vai saber a situação que o outro está. E aí vem o passado, né? Por que você não me falou desde o começo? Aí vem o passivo acumulado, né? De toda essa mentirada que foi usada, ou pelo menos, porque o mentira, né? Pelo menos na minha visão, né? Entra também o omitir. Porque muita gente tenta se justificar, não, mas eu não menti.
Eu só não contei.
Eu só não contei, eu omiti. Cuidado com essa linha, é muito tênue. Essa linha é muito tênue, porque quando você está fazendo compras, quando você está indo a lugares, quando você está pagando passeios e você não está na situação de fazer aquilo, a sua atitude é mentirosa.
Com certeza.
A sua atitude é uma atitude que não é verdadeira com o seu parceiro.
Mas aí pegou assim no pé de muita gente, entendeu?
Eu acho.
Porque publicações em rede social... aí a gente pega no calcanhar de Aquiles, o pessoal que fica postando coisas que na realidade não são bem.
Aquilo na verdade a gente estava conversando sobre isso no comecinho aqui, né? Na abertura. A gente vai voltar lá no começo quando a gente falou daquela situação do orgulho. Se eu tenho que mentir por orgulho, né? Aí é que eu estava falando do Centro Espírita. Se eu estou indo ao Centro Espírita só para ter um rótulo, não é para tentar me modificar, não é para tentar me melhorar, não é para tentar fazer esforço, não. É para ter um rótulo, porque eu acho, as pessoas dizem por aí, eu já ouvi falar, é uma grande bobagem, que o espiritismo é uma religião de umas pessoas mais intelectuais, bobagem. Mas eu já ouvi isso aí, então eu quero botar a pompa lá, né? Quero botar o rótulo. E aí eu tô mentindo, gente. E é a mesma coisa nessa situação.
Deixa eu dar atenção a quem tá chegando.
Oba,
aqui.
Oba, tem gente aí.
Tem. Álvaro de Oliveira Dias, cadê você? Cadê que eu te amo? Tá aqui. Álvaro de Oliveira Dias, de Campo Grande. Oi pra ele e pra todo mundo de Campo Grande. E ele dá saudações, Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi pra ele e para os dois grupos espíritas, que nós estamos esperando mais gente participar, hein, Álvaro? Vamos junto.
Fala aí, Álvaro, qual foi a última mentira que você... Aliás, não fala não. Você vai pra um brau depois, vai falar que a culpa...
E o Mário Sérgio de Olaria, ele dá boa tarde a todos nós. Oi, Mário, que bom que você está aqui conosco. Ele manda táxi, dando um sinalzinho de legal, tudo de bom. Que bom que você está conosco. E oi para todo mundo de Olaria. E o Marcos Luciano, ele deu boa tarde e diz que sofreu uma calúnia muito grande há 6 anos atrás.
Opa!
Uma mentira muito grande, que foi de uma mulher que ele conheceu em outro país. Resumindo, foi muito injustiçado. Mas com toda essa injustiça feita, mentiras, eu a perdoo aonde ela estiver.
Para mentira
abalou
globalizada.
Abalou muito meu emocional. Marcos Luciano, de bom sucesso,
Marcos
de Itararé.
Marcos e a mentira globalizada.
Oi, Marcos. Tá vendo? E oi para todo mundo de bom sucesso de Itararé, de São Paulo.
Me dá um minutinho só para aproveitar.
Não dá minutinho não, porque vai para o intervalo.
Ah, não, peraí, mas são 23
nós vamos,
ainda.
É um suspiro, porque acaba em 24.
Então, o Marcos falou aí dessa situação, né? Tá bom, não vou me estender.
Nós
não,
vamos isso, falar não. Sobre isso já.
Tá
é
bom.
Porque acabou. Voltamos já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação: Ceira Oliveira.